Portugal vai a votos no próximo dia 10 de março, após um escândalo de corrupção ter motivado o fim do governo socialista, que até aí detinha a maioria absoluta. A RFI esteve em Portugal para discutir com analistas, académicos e ativistas a importância destas eleições, que podem triplicar o número de deputados de extrema-direita na Assembleia da República, numa altura em que os portugueses sofrem com as consequências dos aumentos do custo de vida. Atualmente, as sondagens dão à AD, a coligação pré-eleitoral direita que junta o Partido Social-Democrata, o CDS e o Partido Popular Monárquico, como um possível vencedor, mas sem maioria absoluta, o que deixa no ar a questão de um possível entendimento com o Chega, partido de direita radical, como explica André Freire, professor catedrático em Ciência Política no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa.
A maior probabilidade é que haja uma maioria de direitas se somarmos o Chega. Portanto, aritmeticamente, o Chega faz maioria. De acordo com as sondagens que estão hoje, haveria uma maioria de direita, mas só com o Chega. Se o Chega faz uma maioria aritmética, mas faz uma maioria política, eu acho que o Chega também subiu muito a parada, queria ir para o governo, agora diz que já não quer ir para o governo, mas quer fazer uma aliança de governo, que é uma coisa um bocadinho estranha, porque se não está no governo faz uma aliança parlamentar, que foi o que houve 2015-2019. Mas pronto, não seria inédito, porque em vários países por essa Europa fora tem havido inclusão da direita radical em soluções de direita, não é? Aliás, aqui em Espanha, se houvesse uma maioria no Parlamento, teria sido isso que aconteceu, só que a maioria juntava à esquerda e os vários nacionalistas periféricos e, portanto, não se gerou essa maioria. O problema do Chega também é porque ele é um partido muito recente, é um partido muito centrado no seu líder e é muito volátil, eu acho que é pouco fiável, porque diz uma coisa, diz outra, depois faz umas propostas, quer dizer, para agradar a toda a gente, que são irrealizáveis.
Mas quem são os eleitores que votam no Chega? Ricardo Ferreira Reis, diretor do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião, o CESOP, da Universidade Católica Portuguesa, tenta caracterizá-los.
De facto, há uma falta de hábito em Portugal, e havia em França, em relação aos discursos populistas de extrema-direita, e, portanto, isso causa-nos mais estranheza do que os discursos populistas de outras áreas. Eu não falaria de uma necessidade da existência, ou de uma lacuna da existência desse tipo de solução neste contexto, mas eu definiria o eleitorado desses partidos, em particular o do Chega, em torno de três grupos. Um grupo core, que ideologicamente é saudosista e, se quiser usar um termo usado a seguir à Revolução, reacionário no sentido de voltar para um regime mais autoritário, que é bastante reduzido. Ou seja, em Portugal não há um saudosismo do antigo regime com grande expressão. Depois há um grupo que é muito maior, que se mobiliza em torno do carisma do líder. Depois há um terceiro grupo antissistema que está cansado dos escândalos judiciais e daquilo que foi acontecendo. Eu diria que há uns tempos atrás, isto sem sondagem nenhuma, que me perguntavam quanto é que eu acharia que aquele partido valeria, e eu não o colocaria no patamar que tem agora. Colocaria para uns 3 ou 4 pontos abaixo dos 14, 12, com base nesses dois outros públicos que descrevi anteriormente. O que já é um patamar muito acima do que tinha tido na última eleição, que andou em torno dos 8%. E depois fui dizendo, isto em novembro, à medida que houver escândalos, vai haver 2 pontos por cada escândalo que vão somando, com um certo limite. E o que nós tivemos, de facto, foram 3 ou 4 escândalos fortes desde então, a começar logo pelo primeiro que demitiu o primeiro-ministro, ou que fez com que o primeiro-ministro optasse pela demissão, depois outro associado ao Presidente da República, depois aquilo na Madeira, e isso foi somando pontos de insatisfação com o sistema e com a corrupção, e não é em vão que o marketing do partido é Chega, portanto, e a limpeza do país.
Já o Partido Socialista, que perdeu a maioria absoluta devido ao escândalo da Operação Influencer, que levou à demissão de António Costa e consequente queda do seu governo, parece mais longe de uma vitória e, mesmo que ganhe, não repetirá a maioria absoluta, tendo de entrar em acordos parlamentares à esquerda. Nos dois cenários, com vitória à esquerda e à direita, pode estar a abrir-se uma fase de governos mais curtos, como explica André Freire.
Nós temos um sistema que foi desenhado para governos minoritários poderem sobreviver. Naquela altura era o Partido Socialista, que não era capaz de se entender com os comunistas, e então a arquitetura constitucional, você não precisa de aprovar o programa de governo por maioria absoluta, precisa só de aprovar por maioria relativa, portanto, se os outros todos se abstenem, aquilo passa. É isso que ele está a dizer que vai fazer. Os orçamentos e o resto não se sabe. E o histórico de alianças entre o PS e o PSD, formais ou informais, é que são governos de curta duração, portanto, mas também não sei o que é que iria ser um governo com o Chega. Já eu, o líder já disse que não quer, o líder do PSD, porque realmente aquilo também gera muitos anticorpos, porque depois também é uma linguagem muito truculenta, quer dizer, assim, uma coisa, prostitutas políticas e coisas assim, é um nível que não estávamos habituados. A política portuguesa, apesar de tudo, era um bocadinho mais pronto, não vou dizer civilizada, mas era um bocadinho mais...
Moderada?
Moderada, era um bocadinho mais moderada. Até porque vê-se o que é que se passa em Espanha, que é mais duro.
Após uma série de debates nas televisões portuguesas e após a primeira semana de campanha, o que é que mais preocupa os portugueses nesta eleição? Ricardo Ferreira Reis responde.
Há gente a medir a reação das pessoas a debates e, portanto, quais são os temas que mobilizaram mais as pessoas e, aparentemente, é a saúde e a habitação. São os dois temas que, neste momento, estão a concentrar mais a atenção dos eleitores em termos de procura de soluções. Mas há um conjunto de outros temas que são críticos no contexto em que nós estamos, designadamente a educação, onde nós continuamos a ter problemas sérios de turmas na escola pública que não têm professores. Outro que, na prática, explotou toda esta situação, que é a situação da justiça, portanto, que é outro dos grandes problemas que nos deveria preocupar a todos. E depois há a dimensão da segurança e insegurança internacional.
A maior oferta partidária, mas também fenómenos como a Covid, as crises internacionais e a instabilidade política dos últimos meses estão a adiar a escolha definitiva dos portugueses nestas eleições, levando a que muitos decidam à última da hora, engrossando assim o número de indecisos, mesmo na última semana de campanha, como mostram as sondagens da Universidade Católica.
Aquilo que nós temos notado nas últimas eleições, desde o Covid, desde o António Costa, desde um conjunto de alterações políticas que nós temos tido, é uma indefinição, um comportamento dos indecisos que acaba por ser diferente daqueles que estão decididos antecipadamente, o que antigamente não acontecia. Como as pessoas que estavam indecisas depois acabavam por decidir de forma idêntica aos decididos, havia pouca alteração nas últimas duas semanas de resultados.
Isso também porque há mais escolha partidária.
Exatamente. Esse é um fenómeno que também contribuiu bastante, já vem de trás, e o resultado final é que nós temos mais indecisos até mais tarde, um grupo muito maior de indecisos até mais tarde no processo eleitoral, na campanha. E, portanto, aquela última semana, aqueles últimos dias, olha, o próprio dia de reflexão, acabam por ter uma importância completamente diferente do que tinham nos primeiros 25 anos, 30 anos de democracia.
Independentemente de quem ganha as eleições, as preocupações os portugueses vão continuar, com o André Freire a estimar que, caso o nível de vida não melhore, as manifestações no país vão continuar.
Se for reconduzido o Partido Socialista como partido mais votado e fizer maioria com as esquerdas, ele não vai ter o que nós chamamos o período de estado de graça aqui em Portugal, na Europa chama-se período de lua de mel, não vai ter, porque já vai ser o quarto governo em numa linha. Portanto, ele não vai ter isso e aí pode haver essa contestação social. Se for a direita, o Montenegro e eventualmente a IEL, enfim, logo se vê. Se for a direita, aí eu acho que vai haver um período de estado de graça, porque também não pode ser responsabilizado pelos problemas, com as coisas que estão a correr mal naquela altura. Isso é o que costuma ser sempre assim. Agora, realmente há muitos problemas acumulados, há problemas com a habitação, que em parte tem a ver com regimes fiscais que favorecem muito a vinda de estrangeiros que têm muito dinheiro, não é os imigrantes que vêm aqui trabalhar e distribuir no Uber Eats, não é isso. É as pessoas que têm muito dinheiro, que têm salários melhores, em França, nos Estados Unidos, na Escandinávia, têm havido aumentos de salários, mas eles vão muito abaixo do crescimento dos preços. Portanto, você compra menos coisas. E é por isso que houve a explosão com os professores, é por isso que houve a explosão com os médicos, que apesar de tiveram um ganho de causa, agora aos polícias. As classes médias, o Partido Socialista aumentou as pessoas na base da escala social, ordenado mínimo e os ordenados mais baixos. Esses aumentou ou ao nível da inflação ou até um bocadinho acima do salário mínimo. Mas as classes médias têm sido fustigadas com isto, desde a guerra da Ucrânia, tem sido uma perda de poder de compra muito grande. Portanto, há um barril de pólvora aí prestes a arrebentar.
Amanhã vamos continuar a falar sobre as eleições em Portugal, com especial atenção para o fenómeno da corrupção. Até amanhã.